com deficiência.
E os municípios com pendência fiscal já estão autorizados a receber recursos de emendas parlamentares. A publicação que garante essa mudança já saiu no Diário Oficial.
Esse e outros dispositivos tinham sido vetados pelo presidente Lula, mas o veto foi derrubado pelo Congresso. Repórter Marcela Diniz.
Com a promulgação de 4 dispositivos da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2026, que tiveram veto presidencial derrubado pelo Congresso, ficam permitidas doações de bens e valores no chamado defesa eleitoral, que começa 3 meses antes e vai até o final das eleições. Outro dispositivo autoriza municípios de até 65 mil habitantes que tenham pendências fiscais a celebrar convênios com o governo federal, receber recursos de programas e ter acesso a emendas parlamentares. Na sessão que derrubou o veto, o presidente do Congresso, o senador Davi Alcolumbre, assinalou que essas demandas fizeram parte da marcha dos prefeitos a Brasília.
São estradas, são rodovias, são escolas, são unidades de saúde, são creches, são praças, enfim, são obras muito relevantes para os municípios brasileiros.
As outras 2 regras reinseridas na LDO autorizam o uso de recursos da Lei Orçamentária Anual em despesas que estão fora da competência da União e são relativas à malha hidroviária brasileira e à construção e manutenção de rodovias estaduais e municipais destinadas à integração de modais de transporte ou ao escoamento produtivo.
Você sabe o que é ludopatia?
Ludopatia é o vício em jogos de azar. Essa compulsão provoca perda de controle, endividamento e impactos graves na vida familiar e emocional dos apostadores.
Muita gente vem se conscientizando de que essa atividade pode ser destruidora. Em meio ao avanço das bets no país, mais de 570 mil brasileiros já recorreram à plataforma de autoexclusão criada pelo Ministério da Fazenda para bloquear voluntariamente o próprio CPF em sites regularizados.
O crescimento do endividamento de famílias por conta do vício em jogos acendeu o alerta no Senado. Os detalhes com o repórter Rodrigo Rezende.
Pelo menos 570 mil pessoas já fizeram cadastro na plataforma de autoexclusão para acesso a sites de apostas. O sistema do Ministério da Fazenda traz a possibilidade do bloqueio voluntário em todas as bets legalizadas no Brasil. De acordo com o Ministério, do total de cadastrados, 207 mil usuários apontaram a perda de controle sobre o jogo e os impactos na saúde mental como principais motivos para a autoexclusão. O vício em jogos de azar, conhecido como ludopatia, atinge milhares de brasileiros, como alerta o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco.
Dados da Organização Mundial da Saúde apontam que a taxa de dependência em jogos de azar pode variar de 1% a 3% da população adulta. Se aplicarmos essa proporção ao Brasil, estamos falando de até 4 milhões de brasileiros já em situação clínica de vício.
Caso você deseje bloquear o seu próprio acesso aos sites e sistemas regularizados de apostas no Brasil, basta acessar autoexclusãoapostas.fazenda.gov.br. Lembrando que o exclusão é sem o tio. Você deve ter uma conta gov.br para fazer a solicitação e seu CPF será bloqueado em todas as casas de apostas.
Secas mais severas, chuvas intensas e eventos climáticos extremos podem marcar os próximos meses no Brasil com o fortalecimento do fenômeno El Niño.
Diante do risco de impactos na agricultura, no abastecimento de água e até no aumento de desastres naturais, o Senado reuniu hoje no plenário autoridades e especialistas para discutir medidas de prevenção e preparação. Os detalhes com o repórter Márcio Maturana.
O climatologista Carlos Nobre alertou que para este ano se espera uma intensidade maior.
Agora, maio, junho, julho, já temos 92% de probabilidade de começar um El Niño. E outubro, novembro e dezembro desse ano, a probabilidade é 98% desse El Niño ser forte ou muito forte. Então, nós temos que nos preparar muito.
O senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, disse que é preciso aprimorar o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil de 2012, tornando obrigatórias simulações anuais nos municípios.
Se não treinar, nós não vamos conseguir executar na hora que a catástrofe acontecer.
O senador Hermes Klan, do PL de Santa Catarina, acredita que o trabalho do Senado para fortalecer o planejamento dos municípios em áreas de risco é fundamental, mas não é suficiente.
Muitos municípios brasileiros, especialmente os menores, não têm estrutura técnica, equipe permanente ou capacidade de acessar recursos federais com rapidez. O município sofre a tragédia, mas o sistema público só chega depois da água baixar. Enquanto isso, seguimos repetindo o ciclo. Desastre, reconstrução, novo desastre.
A sessão de debates foi pedida por todos os líderes partidários, com primeira assinatura de Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina.
E a proposta que acaba com a escala 6-1 foi aprovada na Câmara dos Deputados na noite de ontem. O próximo passo agora é a análise dessa PEC pelo Senado.
Senadores, no entanto, divergem sobre a PEC, que garante aos trabalhadores 2 dias de descanso semanal remunerado. A proposta divide opiniões entre parlamentares e setores da economia. O repórter Douglas Castilho tem mais informações.
Uma das vozes contrárias à redução da escala 6-1 para de 5-2 foi o senador Oriovisto Guimarães, do PSDB do Paraná. Segundo ele, trata-se de uma medida demagógica.
O Brasil já tem o maior Bolsa Família de toda a história. Já tem auxílio gás. Já tem benefício de prestação continuada. Não tem cabimento. Não houve aumento de produtividade. Não houve investimento em máquinas.
Mas o senador Irajá, do PSD do Tocantins, destacou que a nova jornada é uma tendência internacional fruto justamente da modernização tecnológica.
Se a tecnologia já flexibilizou a jornada de 40 horas para os setores corporativos de tecnologia, é um contrassenso condenar o trabalho do comércio a um modelo rígido de aprisionamento de 6 dias por semana.
O senador Hamilton Mourão, do Republicanos do Rio Grande do Sul, considera a medida uma intervenção indevida do Estado.
Então, se eu vou trabalhar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, 7 dias, é uma decisão minha numa negociação com aquele que está me contratando.
O senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, concorda com a livre escolha e apresentou uma nova PEC que será analisada pelo Senado em conjunto com o fim da escala 6-1. A proposta prevê a negociação entre trabalhador e patrão quanto à quantidade de horas trabalhadas e o pagamento proporcional às horas efetivamente cumpridas.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Parlamentares reduzem a jornada de trabalho semanal para 40 horas.
Proposta votada estende imunidade tributária de entidades religiosas.
Plenário amplia incentivos para a indústria brasileira de fertilizantes.
Cobertura de mais doenças com teste do pezinho avança na Câmara.
Boa noite. A Câmara examina projeto que organiza a ampliação do número de doenças que poderão ser detectadas pelo teste do pezinho. Vamos ouvir a reportagem de Maria Neves.
A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados aprovou o projeto que estabelece os prazos para ampliação dos problemas de saúde incluídos no teste do pezinho. Uma lei de 2021 lista 13 doenças a serem detectadas no exame. A legislação determina ainda que o Programa Nacional de Triagem deve ampliar a testagem em 5 etapas, mas não estabelece a data para início de cada fase. Hoje, o Sistema Único de Saúde testa os recém-nascidos apenas para 7 condições previstas na primeira fase, que inclui hipotireoidismo, toxoplasmose e hiperplasia adrenal. Pelo texto aprovado, a segunda etapa de ampliação do teste do pezinho, que inclui a detecção de doenças raras genéticas e metabólicas, deverá estar em vigor até 2027. As demais etapas deverão ser implantadas a cada 2 anos depois de concluída a segunda fase. A relatora, a deputada Rosângela Moro, de São Paulo, ressalta que a triagem neonatal é uma das formas mais eficazes de prevenção em saúde infantil. Ela lembra que a detecção precoce de enfermidades permite intervenções terapêuticas antes da manifestação de sintomas.
A triagem, ela faz o diagnóstico de doenças antes mesmo delas se manifestarem. É extremamente importante que as mães exijam, levem os seus neonatos para fazer a triagem neonatal. Quanto antes diagnosticado, você trata, até impede o desenvolvimento da doença. Um dos exames, por exemplo, ele impede o retardo mental das crianças, se for diagnosticado e tratado como dentro do devido prazo.
Ao apresentar o projeto, o deputado Eduardo da Fonte, do PP de Pernambuco, afirmou que as doenças raras atingem cerca de 13 milhões de pessoas no Brasil. Segundo o parlamentar, 75% dos acometidos por essas enfermidades são crianças e 30% delas morrem antes dos 5 anos de idade. Na opinião do deputado, ainda que as doenças raras não tenham cura, a detecção precoce é importante porque permite o tratamento adequado, que reduz as complicações e o risco de morte. A proposta, que estabelece datas para ampliação do teste do pezinho, ainda será analisada pelas comissões de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Saúde. Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, critica o entendimento da Justiça Federal, que, segundo ele, pode dificultar a avaliação de pessoas com autismo leve e restringir o reconhecimento de direitos. Para ele, a medida contraria avanços aprovados na proteção às pessoas com deficiência.
O deputado também manifesta preocupação com possíveis impactos no acesso a benefícios sociais por famílias atípicas. Hugo Leal informa ainda que solicitou audiência pública para discutir os efeitos da medida e cobrar esclarecimentos sobre o tema.
Direitos Humanos. Em defesa do Bolsa Família, Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, afirma que o programa é um instrumento de dignidade e combate à fome. Segundo a deputada, a maioria dos beneficiários conseguiu deixar o auxílio ao longo dos anos por meio da inserção no mercado de trabalho.
Benedita da Silva também aponta contradição em setores da elite que criticam investimentos sociais à população mais pobre, mas silenciam diante de subsídios e isenções concedidos a grandes empresas. Ela ressalta que as políticas de transferência de renda foram fundamentais para retirar o Brasil do mapa da fome.
Economia. Câmara estende imunidade tributária das igrejas para a compra de bens e serviços destinados ao funcionamento das entidades. O repórter Marcelo Larcher tem as informações.
O plenário da Câmara aprovou proposta de emenda à Constituição que amplia a imunidade tributária das igrejas de qualquer culto para alcançar também a compra de bens e serviços necessários ao funcionamento das entidades religiosas. Imunidade tributária é quando o governo fica proibido de cobrar um imposto. A imunidade sobre patrimônio e renda já está assegurada às igrejas por diversas leis. A proposta aprovada deixa claro na Constituição que a imunidade tributária vai valer também para a aquisição de bens ou serviços necessários para a implantação, manutenção e funcionamento das entidades religiosas e templos de qualquer culto. A imunidade é estendida ainda para as creches, comunidades terapêuticas, mosteiros, seminários, conventos, serviços de acolhimento institucional, atividades sociais e assistenciais e demais atividades sem fins lucrativos. As condições e critérios de habilitação terão de ser definidas por lei complementar que ainda vai ser aprovada. Relator da proposta, o deputado doutor Fernando Máximo, do PL de Rondônia, diz que a proposta dá mais segurança jurídica para a imunidade já prevista na Constituição. Deputados da base do governo disseram que a proposta amplia um privilégio e permite que entidades ligadas à igreja sejam também beneficiadas por uma renúncia fiscal que será paga pelos demais contribuintes. Foi o que disse o deputado Pedro Czai, de Santa Catarina, líder do PT.
Três leis e a Constituição deixa claro o apoio, a isenção tributária, a imunidade. Agora, o que se quer é extrapolar por várias modalidades de imunidade tributária, como alguém dá uma palestra, ganha 200 mil, alguém compra um avião de 20 milhões, porque vai ser para atividade religiosa.
O autor da proposta, deputado Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, diz que a imunidade prevista na Constituição para as igrejas não existe na prática.
É só isso que nós queremos. Que a imunidade prevista na Constituição aconteça na prática. Eu já paguei imposto sobre tudo. O dinheiro que eu dou para a igreja não é para pagar imposto de novo. E outra coisa, se comprar um avião, um helicóptero, o senhor acha que a Receita Federal vai devolver isso?
A proposta de emenda à Constituição que amplia a imunidade tributária das igrejas de qualquer culto seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Daniele Lessa e Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Justiça. Para Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, o suposto uso de fundos de previdência estaduais, como o Rio Previdência, em instituições suspeitas de favorecimento político. Ele alega que as denúncias sobre o revelam uma relação que envolve integrantes da oposição.
Rogério Correia cobra a responsabilização envolvidos no caso e exalta a atuação das instituições de judiciário. O deputado espera que as investigações alcancem todos os recursos de apurados.
Marcon Gaúcho denunciou supostos esquemas ligados ao Banco Master. Alega que o senador Flávio Bolsonaro teria visitado Quiro em busca de repasses para despesas do ex-deputado Eduardo Bolsonaro nos Estados Unidos e formações para campanhas eleitorais.
Marcon exigiu também explicações do nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, e da liderança do Rio Grande do Sul sobre as graves acusações de desvios e benefícios financeiros ilícitos.
Atendentes de câmaras municipais e assembleias legislativas. Você conhece a Rede Legislativa de Rádio e TV? É uma parceria que permite às casas legislativas montarem suas próprias emissoras de rádio e televisão com sinal aberto e gratuito. Quer saber mais? Participe do encontro da Rede Legislativa de Rádio e TV 2026, de 10 a 12 de junho, em Brasília, na Câmara dos Deputados. Acesse a programação completa em cd.leg.br/encontro-da-rede. Votação. A Câmara aprovou um projeto que cria incentivos. A repórter Daniele Lessa explica que a intenção é tornar o Brasil dentro do mercado externo.
O plenário da Câmara aprovou o projeto de diversos benefícios tributários, ou seja, descontos no pagamento de impostos para estimular a produção de fertilizantes no Brasil. O projeto cria o Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes, o Profert, que concede até 10 bilhões de reais em subsídios em 5 anos para fábricas de fertilizantes. Hoje o Brasil importa mais da metade dos fertilizantes, principalmente de países como a Rússia, a China e os Estados Unidos. A proposta já aprovada pelo Senado está baseada em renúncia de receitas, ou seja, o governo deixa de cobrar impostos para estimular o setor. O texto final, apresentado pelo relator, deputado Júnior Ferrari, do PSD do Pará, limita essas desonerações em 2 bilhões de reais por ano e fixa prazo máximo de 5 anos para os benefícios. O projeto beneficia empresas com projetos aprovados pelo Ministério da Agricultura. Além disso, obriga a mistura obrigatória de fertilizantes nacionais no produto consumido e comercializado no país, começando com 2% ano que vem e chegando a 30% em 10 anos. O argumento é que o Brasil precisa ficar menos dependente do mercado externo. As medidas foram criticadas pelo deputado Gilson Marques, do Novo, de Santa Catarina.
Ele trocou a antiga forma de lidar com o problema, que era a desoneração tributária de IPI, COFINS, e ele abandonou essa forma de incentivo para ter uma outra forma de incentivo, que na verdade é uma reserva de mercado, ou seja, beneficiar poucos indicados. E além disso, ele se apoia em pilares que nós não concordamos, por exemplo, a mistura obrigatória de fertilizantes nacionais. Isso não faz sentido nenhum.
A proposta também permite que o governo federal crie linhas de financiamento a projetos de produção, pesquisa e infraestrutura, o que ficará a cargo do BNDES. De acordo com o relator, Júnior Ferrari, a dependência de fertilizantes de outros países deixa o país vulnerável.
Esse projeto, ele é de suma importância, porque o Brasil, ele é um dos maiores produtores de alimentos do mundo. E hoje importamos cerca de 85% a 90% dos fertilizantes. Então corremos o risco de falta de alimento no Brasil e no mundo. Daí a importância desse projeto econômica, mas principalmente é uma questão de segurança alimentar.
Foi alterado pela Câmara o projeto que cria o Programa de Desenvolvimento da Indústria de Fertilizantes com benefícios tributários para aumentar a produção nacional, voltou para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Daniele Lessa.
Agricultura.
Principal do governo federal ao setor. O parlamentar afirma que os recursos devem ser utilizados exclusivamente no fortalecimento da produção.
Emidio Madeira cobrou ainda a redução imediata das taxas de juros do Funcafé para aliviar os custos dos produtores com instabilidade de preços e sequelas de anos de seca no estado mineiro.
Turismo.
Parcelar do PVEBRO o desempenho da Bahia na atração de turistas internacionais. E atribui o avanço do setor, entre outras coisas, à ampliação da conexão.
Já pensou em ter informações da Câmara dos Deputados na palma da sua mão? Com o aplicativo Câmara dos Deputados, você acompanha o processo legislativo quando e onde quiser. Fique propostas em andamento e receba alertas só dos temas que realmente... Tudo simples, rápido e do seu jeito. Baixe agora na sua loja de aplicativos e fique mais perto das decisões que impactam a sua vida. Aplicativo Câmara dos Deputados. Inovação e tecnologia a serviço do cidadão.
Trabalho.